programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Senhoras e senhores, estamos chegando no Prato Feito, que hoje tá mineiro que só. Eu fui prometendo ao longo desta temporada que um dia reuniria, traria na Central 3 meus amigos mineiros, porque em comum, talvez eu tenha dado sorte, ou é uma característica, é isso que a gente vai descobrir nesse podcast. Nunca conheci um mineiro que não fosse gente boa, e alguns deles hoje me acompanham no podcast Prato Feito, que tá começando nesse instante, ao vivo na Central 3, nesta segunda-feira, dia 18 de julho de 2016, disponível para download, para ser ouvido quando e como você quiser. Deixa eu já então apresentá-los, até para quebrar o gelo, eles estão preocupados. Vai ter aquele momento, essa é a sua vida, meu! Aliás, hoje estou acompanhado da minha esposa aqui, Thalita Pires, aqui, tudo bem? Dá um oi também.
Oi também.
Amor. E a mim aqui, o Leandro e a mim na mesa de som, na sonoplastia. E a Luísa, Luísa Oliveira, jornalista do UOL. Amigona também está aqui do meu lado. Tudo bem, Luísa?
Tudo bem, vamos falar aí de Minas bastante, né? Com esse sotaque mineiro aqui, uai.
Uai, e trembão, hein? Meu caro Marcelo Xavier, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, e você?
Beleza?
Tudo bem.
Tá se ouvindo bem aí?
Tô tentando.
Tá curtindo?
Não gosto muito da minha voz.
Não gosta? Eu também não gosto da minha, eu tô há 20 anos falando com ela no rádio.
Eu acho que você podia estar melhor de amigo mineiro, da minha parte eu posso falar isso.
Aliás, uma curiosidade, hein? Não foi de propósito, mas já colocamos neste estúdio uma torcedora do Galo e um torcedor do Cruzeiro. Espero que não dê problema. E para balizar este papo, mais um mineiro... Vai dar problema? Para balizar esse papo, mais um mineiro daquele gente boa, que não conseguiu vir no estúdio porque ele se divide entre Rádio Globo, CBN, Lance, ESPN, Liverpool, ESPN FC e tudo mais. Certo, Mário Marra?
Certo, Conrado. Um abraço. Ô, trembão, só falar com vocês. Legal demais. Luísa, Marcelo. Beijo, Luísa. Leandro e a minha ainda aí, meu Deus do céu, só tem gente boa. Perdi alguém, Conrado?
Não, você perdeu a Thalita. Thalita tá aqui também.
Ah, não, a Thalita é especial, né? Que esteve final de semana, inclusive, em Minas, não é isso mesmo?
Pouso Alegre, Pouso Alegre. Senhor Mário Marra, posso começar então com o senhor, já que daqui a pouco você entrará no ar na Rádio CBN?
Fica tranquilo, tamo junto.
Vamos lá, vamos passar certidão de nascimento. Nascido onde? Quando que você vem para São Paulo? Conta aí, vamos lá. Essa é a sua vida, hein?
Você acredita que eu nasci em São Paulo?
Eu acredito, ué.
Nasci em São Paulo dia 12 do 3 de... Opa, deu um problema aqui, no som. Sempre dá esse pi quando eu vou falar o ano. 12 de março de 1900... Eu não sei o que tá acontecendo, tô com interferência. Nasci em São Paulo, fui para BH com um ano e pouquinho. Nasci por acaso, Conrado. Meu pai trabalhava num banco e foi transferido aqui para São Paulo. Aí veio e ficou 2 anos e pouco. E aí, 2 anos e pouco, né? Nasci. Com um ano e pouquinho, voltei para BH. E aí morei em BH a minha vida toda. Morei em BH e em Nova Lima. E trabalhei muito viajando pelo interior de Minas. Demais, demais. Que eu trabalhava na época, fazia o Premier Sport TV. Aí fazia os jogos em Ipatinga, em Valadares. Fazia jogos em Ituiutaba, Uberlândia, Poços de Caldas, Andradas, bons tempos, fazia jogos do Rio Branco de Andradas, Juiz de Fora, muitos jogos em Juiz de Fora, talvez tenha sido o que eu mais fiz ao lado de Ipatinga. Fui rodando, conheço bem esse lugar aí, viu, Divinópolis, conheço bem essas coisas de Minas.
Minas Gerais que não sai de você, né, Marra? E quanto tempo você está morando assim em seguida aqui em São Paulo, depois de ter nascido aqui, ido para Minas e voltado?
6 anos.
Quanto? 6?
6.
Achei que era mais.
Voltei em 2010.
Eu achei que era mais. E Minas, e, por exemplo, aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, a Luísa estava falando, não, porque eu estava em BH, acabei de voltar, não sei o que, o Marcelo falou, não, eu cheguei hoje, 11 da manhã. Eu falei, cara, vocês vão a BH como eu vou para Praia Grande, né?
A Luísa ainda conversamos, ela no ônibus, de madrugada, lá batemos um papinho. Eu tento ir muito, não consigo ir muito não, porque por causa dos inúmeros compromissos, eu acabo que tenho que trazer meu filho pra cá, ele vem essa semana, vai ficar comigo aqui uns dias, mas eu não aguento, morro de saudade, fico curtindo no Facebook as fotos de BH antiga, fico vendo, não tem jeito, adoro.
Agora vamos lá, um motivo também de Minas Gerais ser um tema específico, ser um episódio especial, temático aqui do Prato Feito, é a característica que eu observo, como curioso que sou e amigo de vocês que sou, é que, diferentemente de gaúchos que, poxa, tem um puto orgulho de onde vem, de cariocas, que a gente até falou também aqui num episódio só sobre Rio de Janeiro, de paulistas, quando saem daqui vão para outro lugar, eu sinto que os mineiros são os que mais preservam suas raízes, sua cultura, mesmo vivendo numa cidade muito diferente, não muito diferente, mas especificamente de BH nem tão diferente, mas por que isso, hein, Marra? Você consegue? Por que que acontece isso com você, por exemplo?
Você sabe que quando eu cheguei aqui, um tempo depois, aí a CBN ia fazer um especial do aniversário de São Paulo, e aí a Fabiana Novello, que era repórter, ela me perguntou, qual o lugar de São Paulo assim, você mais gosta, tudo? Eu falei,
Consulado Mineiro.
Aí ela falou, mas Perdizes? Por quê? Eu falei, porque me lembra o BH, né? Porque tem muita subida e tal, eu gosto de ficar vendo assim, do lado alto, dar uma observada na cidade e tudo. É difícil explicar, né? Mas eu acho que a gente vive tão bem, assim, apesar da violência, das coisas do dia a dia, da dureza do dia a dia e tal, do mundo competitivo e complicado. A gente vive, assim, com uma proximidade das pessoas, uma relação boa. Eu tenho lembrança tão gostosa dos meus tempos de criança, de adolescente, de jogar bola na rua, de lembrar na porta da casa do meu avô que passava um senhor lá vendendo laranja. Essas coisas, assim, que não saem da minha cabeça, de voltar para BH e ver as avenidas cheias de árvores. Coisas que marcaram muito a minha vida, a Savassi, que eu passei tanto tempo na Savassi, trabalhei ali também, as coisas de comida, né? Puxa vida, pão de queijo, não aguento ficar sem pão de queijo, feijão tropeiro. Vou ter que falar, né? O Marcelo, não leva a mão não, mas o galo, sinto saudade do galo, fico pensando nessas coisas todas que construíram a minha vida, não tem jeito.
Deixa eu colocar eles na roda aqui também, Luísa, que eu tô vendo a Luísa e o Marcelo, você tá falando, você tá fazendo as lembranças de BH, eles estão viajando com vocês. As ladeiras, a Luísa, as ladeiras, o Marcelo, tirando a parte que você falou do galo, também tava concordando tudo com você. Por que que tem essa coisa, hein, do mineiro? Fala, Luísa.
É porque eu tô me lembrando de duas passagens com o Mário que remete bem a isso, assim. Teve uma vez que a gente tava saindo de algum bar de Perdizes, alguma das várias vezes que a gente já foi pra lá.
Eu já encontrei o Mário algumas vezes em bar também, viu?
Em Perdizes também. E aí eu lembro que tava voltando pra casa e eu falei pra ele, sabe por que eu gosto de Perdizes? Porque me lembra BH. Aí ele falou, eu também, porque tem muito morro, então lembra BH. E eu lembro também quando ele tinha acabado de se mudar pra cá, que eu também tinha chegado há pouco tempo, e aí ele me ligou e falou, aqui não tem mexido, nessa cidade não tem mexido, eu não tô achando, onde que eu vou comer mexido? Aí eu fui pensar, não é possível, e comecei a perguntar pras as pessoas não sabiam o que era mexido, que é um prato típico.
O que, que é o mexido? Vamos lá, estamos no Prato Feito, por favor. O que, que é o mexido?
Mexido é uma delícia, né, Mário? Pra começar. É uma mistura, uma grande mistura. Lembra um pouco o baião de dois, assim, do paulista, mas é mais gostoso porque você pode colocar tudo ali dentro e tudo fica maravilhoso. Na verdade, vem dos restos de comida que você vai pegando, o que sobrou na geladeira ali, coloca na panela, pica tudo, bota uma pimentinha e fica uma delícia.
Pô, é o soborô de Antan gourmet.
Exatamente, culinária de guerrilha.
É bom, hein? E vocês encontraram, afinal de contas? Encontrou algum mexido bom aqui?
Lá em casa eu faço sempre que posso. O único lugar que eu encontrei bom, já encontrei alguns aqui de restaurante mineiro e tal, mas o segredo mesmo do mexido assim, o mexido é meio isso mesmo, né? É um pouquinho que sobrou daquilo e daquilo outro também. Só que tem o toque do mineiro de casa, né? De você fazer um tempero especial, de você ficar um tempinho preparando o tempero. Porque você vai só juntar as coisas e mexer, aí não tem graça. O mexido família, o mexido da casa dos meus amigos, tinha um tempero especial. Teve um dia que eu chamei o Zupac, Luísa, pra comer um mexido lá em casa, e eu mexi tanto na coisa, fiz tanta bagunça, que eu servi pra ele um mexido que tinha pão de queijo. Eu coloquei pão de queijo no meu mexido, mas é isso, esse é o segredo do mexido.
E você vai misturando e colocando tudo lá. Você também gosta de mexido, Marcelo?
Que isso, não tem como não gostar. Isso me lembra, inclusive, duas histórias bem, bem legais, assim, de tudo que esses mineiros falaram. Uhum. E eu com esse sotaque aqui meio carioca, né? Tá esquisito. Mas...
Você é de BH também, né?
Eu sou de BH, nascido lá em 1979. Funcionou?
É, funcionou agora. Vamos tentar de novo. Mas que ano que você nasceu mesmo? Qual é a data?
1900 e...
Tá vendo?
Não é um problema, não sei o que acontece.
Ele tá na mesa de som, a gente vai contar pra todo mundo.
É, a minha é meu amigo.
Mas isso me lembra duas histórias engraçadas, assim, que uma é do mexido, e eu aprendi a fazer mexido com meu pai. Ele falou exatamente o que o Mário falou, que é... Tem todo um preparo, assim, meu pai cortava tudo pequenininho, assim, e tal. Ele falava, ó, fazer mexido é isso aqui, não tem segredo, mas tem o segredo da preparação. Você tem que cortar tudo pequenininho e você tem que temperar bem. Eu lembro, assim, claramente, meu pai fazendo isso na minha casa, lá em BH, e, enfim... É, e me lembra de uma outra história que envolve meu pai também, que ele sempre falou, apesar de em BH, eu morei um tempo em Nova Lima também, Mário, na cidade mesmo, ali nas Quintas, meu pai trabalhou na Morro Velho, e eu morei um tempão lá, assim, de moleque, bem moleque, até uns 8 anos, e aí ele, quando a gente mudou para BH, a gente morava perto de um posto de gasolina, e ele falava assim, eu tenho muito medo de morar perto de posto de gasolina, porque esse negócio pode explodir. E aí, quando eu mudei para São Paulo, foi Vila Madalena, foi uma paixão, assim, eu cheguei para morar no Itaim, e acabei passando 2 dias na Vila Madalena, que o primeiro dia que eu saí de casa, eu falei, cara, isso aqui parece Belo Horizonte, eu tenho que ficar aqui, eu acabei ficando lá. Morei num apartamento durante 1 ano e meio, e há 1 ano e meio atrás eu mudei para um outro apartamento que, quando eu fui visitar, assim, eu cheguei, a única coisa que eu vi foi uma montanha. Eu vi a montanha e falei, é esse aqui, onde que eu assino, o que que eu preciso fazer, e eu não reparei que tinha uma super avenida barulhenta e um posto de gasolina em frente.
Assim. Meu, que pai, é perigoso,
meu pai deve ter lá do céu pensado assim, putz, cara, não mora perto do posto de gasolina, esse negócio é perigoso explodir.
Não vai explodir, não. Ô Marra, eu queria continuar com você aqui, mas eu não, como prometi, 10 minutinhos, que você vai pro ar daqui a pouco, certo? O lado B da bola?
Tranquilo,
eu queria uma dica, depois do mexidão que já deixou a gente com fome, e a Thalita hoje presente no estúdio entende agora porque que eu chego meia-noite e meia com fome depois de fazer o prato feito, por causa dessas conversas. Você também gostou, né?
Sim, claro.
Você também tá com fome, né?
Tô com fome.
É. Ô Marra, eu queria que você... Vamos lá. É, eu nunca fui a Belo Horizonte. Eu já fui, mas vamos dizer que eu nunca fui a Belo Horizonte. Eu vou a Belo Horizonte essa semana. Eu só tenho um lugar que eu posso comer. E não é na sua casa. É que eu vou onde e o que eu vou comer? E por quê?
Ah, vai no shopping da fábrica, cara. Vai no shopping da fábrica, você vai comer um bom mexidão. Vai comer bem. É, agora não seja guloso, que você vai morrer com muita comida na mão, viu? Porque tem muita comida. No shopping da fábrica você vai pedir um prato, você tem que dividir com alguém. Se for um só pra você, não dá não. Você vai ter que fazer o seu almoço do dia seguinte lá garantido, porque é muito bom. Eu gosto de uma cerveja diferente, lá não tem, mas não tem problema não, bebe depois, mas come o mexidão do shopping da fábrica.
Tá. É, eu toda vez que eu fui lá era jogo do Galo, então tava cheio de torcedor do Galo. Deixa eu ver se o torcedor do Cruzeiro concorda com o chopp da fábrica ou não.
Não, eu votaria no Bolão.
E pra comer mexidão também?
Também.
Mas
pare dura, assim. Eu tenho certeza que o Mário concorda.
Ah, gosto muito do Bolão, já gostei mais. É, minhas voltas de Mineirão de madrugada, até aqueles jogos de quarta-feira à noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Ou até fim de semana mesmo, daquelas, né, aquelas saídas que não tem mais nada, e você ia pro Bolão, que era bola garantida, que é aquela bola de segurança, que tem comida boa lá. Mas eu encarava muito o espaguetão, o macarrão do Bolão. Era meu predileto lá, o mexidão, preferia o chope.
Luiz, e você?
Ah, o bolão é um clássico da madrugada em BH, né? Você saiu de madrugada, você para no bolão. O chopp da fábrica também é legal. Eu gosto muito do chapuri, que tem essa coisa muito da comida mineira, de muita fartura, frango ao molho pardo, linguiça, torresmo. Acho muito bom. E tem um passeio gastronômico e cultural, que é o Mercado Central, né? Então, você vai comer um bife, um fígado acebolado ali, você vai parar no Mercado
Gostei.
Central.
Eu adoro Mercadão, meu. Adoro Mercadão.
Reflete muito a cultura, assim, da cidade, do estado também, né? Além de ser para comer, também para visitar o Mercado Central.
Mário Marra, muito obrigado. A próxima vez o senhor vem aqui, tá bom?
Ah, vamos marcar. Quero muito. Já estive aí, gostei muito. Gosto da turma, gosto da ideia. E, claro, né? Falar de Minas, falar com você, com os meus amigos, é sempre um prazer, Conrado.
Bom programa aí na CBN. Abração, Marra.
Abração. Beijo em todos aí.
Boa, antes de eu continuar aqui com essa resenha boa aqui com os meus amigos mineiros, a gente começou tocando o Trem Azul numa versão do Samuel Rosa, junto com o Lô Borges. E agora estamos ouvindo Tia Anastácia, que eu gosto pra caramba. Tia Anastácia, depois eu vi que eles estavam naquele programa da Globo lá, o...
Superstar,
eu achei meio esquisito. O que os caras estão fazendo aí? Os caras já são famosos, pô. Não são?
São.
Eu achei um pouco nada a ver, assim, também, porque ele já tem anos de estrada, assim, Cabrobró, por exemplo, é uma música que fez muito sucesso quando eu tinha, sei lá, 15 anos, e eu acho que eles ficaram um pouco apagados, assim, tentaram reaparecer, mas é uma banda que tem muita tradição em Minas, assim, eles fizeram muito sucesso.
Esse é Conto de Fraldas, quer ver? Vamos ver um pouquinho.
Que seja pouco, só penso em pensamento, pode te procurar, ficar.
Eu tava falando aqui pro Marcelo que eu fiz hoje a playlist mais clichê da história da música mineira. Então tem.
Vai ter Jota Quest,
vai ter Skank, vai ter Jota Quest, vai ter 14 Bis, vai ter Pato Fu e vai ter Milton Nascimento também, né? Evidentemente. Aliás, duas versões do Milton Nascimento. Bom, vou voltar um papo que eu tava falando no começo ali com o Marro. Eu tenho a impressão que vocês todos se conhecem. Ainda que, por exemplo, o Marcelo e a Luísa se conheceram através da gente. Mas saindo com o Marcelo, com a rapaziada lá, o Thiago, o Lotito, o João, o Thiago, falava assim, cara, vocês precisam conhecer, eu falava pra ele, vocês precisam conhecer o Marra, a Luísa, o Zupac não é mineiro, diga-se passar. Aliás, não é nem um pouco mineiro o Zupac, né? Ele tá ficando.
Ele já tem o coração mineiro, que é o que mais importa. Ele já sabe andar em BH, já dirige por BH, já tá conhecendo tudo.
É, mas o sotaque não, ele é paulistanaço, né?
Mas ele já fala um trem, um ar de vez em quando. Olha
lá, Gustavo Zupac, jornalista, também da Globo CBN, também dos canais ESPN, né? Do ESPN.com.br, é noivo da Luísa. Então, só para colocar que eu me sinto tão em casa aqui que às vezes eu acho que todo mundo conhece todo mundo. Dito isso, que eu tava falando mesmo? Parece que todos vocês se conhecem tudo. Por exemplo, o Marcelo, quando inaugurou a Bitaca, que nós vamos falar já o que é a Bitaca, cara, eu achei que eu tava em Minas Gerais, cara. Você tava, né, Tata? Uhum. Quantos mineiros...
Nossa.
Tem disso mesmo?
Não deu certo.
Vocês se juntam mesmo? Tem essa coisa, assim?
No meio ali da mesa tinha uma... Não era mexidão ali, não. Era o quê?
Um tropeiro.
Tinha um tropeiro naquele dia.
Ali.
Pô, tinha um doce que eu falei, a gente já tinha comido, né? Mas tinha canela até o...
Acho que era mocotó.
Odeio canela, cara.
Sério?
Odeio.
Era doce de mocotó, ele pegou um pedaço.
Desculpa. Odeio canela. Minha primeira impressão na tua loja não foi boa, mas... Fala aí, sempre que possível vocês estão juntos, é isso mesmo ou é impressão minha?
Cara, eu acho que a gente se reúne naturalmente, assim, é uma super coincidência, mas quando eu mudei para São Paulo, foi o que eu contei, o primeiro dia eu fui ficar na casa de um grande amigo meu, e quando eu fiz a conta ali, eu falei, pô, 90% dos caras moram por aqui, moram por Perdizes, pela Vila e Pinheiros, e alguns poucos moravam mais longe, mas adoravam estar por lá. Eu acho que o mineiro tem aquele negócio, ele não emigra, né? Ele tenta levar tudo que ele tem, então ele leva saudade, ele não quer simplesmente sair para um dia voltar. Ele sai, ele quer levar tudo que ele tem. E quando ele se encontra, ele dá muito valor para isso. Então, eu acho que E a gente se identifica muito. Hoje, lá na Bitaca, de qual a gente ainda vai falar, né? Que você já deu uma queimada na sua primeira impressão aí, não gostou dela. Que ótimo, foi uma super propaganda boa. Muito obrigado, Conrado.
Vou corrigir.
Quando a gente montou, desde que a gente montou, todo mineiro que entra lá se identifica mesmo. Porque eu acho que ela tem. É uma loja que tem a cara nossa, assim.
Mas assim, e aí não é uma crítica. Eu acho a diferença do mineiro, de novo, a minha percepção de curioso, é que diferentemente, comparando de novo gaúchos, cariocas, paulistas, não se, vocês estão sempre juntos, mas vocês não se fecham aos outros povos, né? Vamos dizer assim.
Claro.
Preservam a cultura, deixam claro que preservam ela, valorizam ela, trazem ela sempre à tona, o sotaque não some, mas não é aquela coisa de tipo assim, você não é mineiro, você não é daqui, você não é do time. É a impressão que eu tenho.
No início, às vezes, o mineiro é um pouquinho desconfiado, né? Ele demora a se entregar, assim, mas depois que ele pega essa confiança, aí ele fica muito amigo mesmo. E ele preserva muito essa coisa da amizade, independentemente de quem seja. E a gente traz muito as nossas raízes e a gente também tá aberto assim, a conhecer as novas pessoas, criar novas amizades, mas nunca deixando assim, as raízes para trás. E uma coisa que eu acho que mais marca o mineiro é essa coisa de gostar de estar junto, de estar perto. A gente fica grudado, assim, como a gente fala, gosta de estar sempre agarrado. Então eu acho que isso marca muito o jeito que o mineiro é, que é uma diferença que eu vejo grande de BH para São Paulo. Até nas relações familiares, assim, o mineiro quando encontra, ele tem que ficar junto por horas. Que é
de preferência em volta de uma mesa, né?
De preferência em volta de uma mesa, que eu acho que parece um pouco com a cultura italiana que você conhece bem.
Totalmente.
E essa coisa de estar em volta da mesa e sempre junto, e a comida faz parte daquela união ali, né? Daquele amor que tem ali presente.
Eu acho que eu já contei essa história, mas vou contar de novo. É a Thalita que aqui está, minha esposa, toda a família de Pouso Alegre. Quantos irmãos seu avô tem?
17.
Você é família pequenininha. A festa da família tem 200 pessoas. É. Super fácil saber o nome de todo mundo. E o mais legal é o seguinte: o pessoal chega, pô, foram no meu casamento.
Não as 200, pelo amor, nem 300.
Não as 200. Se fosse, tava ferrado, né? Mas quase, viu? Quase foram, tivemos que, né, fazer um corte. Eles são de Pouso Alegre e de São João da Mata.
São João da Mata e Pouso Fundo.
Exato.
Sul de Minas.
Sul de Minas. Aí, pô, você encontra na festa e eu, bobo que sou, você vai, oh, prazer. Tá? Não, a gente se conhece, eu fui no seu casamento. Ah, é verdade e tal. Bom, eu queria falar o seguinte, aí vamos na casa da tia Ruth.
É.
Tia Ruth é uma avó postiça que você tem. Né? Vó de adoção.
Exato.
E aí chegamos lá, aquele clima maravilhoso, exatamente como você descreveu, Luísa. Todo mundo ali e tal, cervejinha, mesa já com negocinho, né? Começa a sair pão de queijo. Pão de queijo, primeira vez eu na casa lá. Pão de queijo saindo, eu como muito, mas eu, né, social, né? Pô, tô chegando na família, ainda casei faz um ano, né? Vamos pisar leve. Aí eu comendo um pão de queijinho aqui, daqui a pouco vem uma carne. Que eu reparo, as pessoas abrem um pão de queijo e põem a carne dentro. Falei, é esse o almoço. Eu morrendo de fome, falei, bom, vou garantir.
Bobinho, né, gente?
Pão de queijo e carne, pão de queijo e carne, pão de queijo e carne. Tinha uma carne de panela.
Nem começou.
Cara, eu comi uns 15 desses. Falei, beleza, garanti o almoço. Gente, vamos almoçar. Falei, como assim? Isso aqui não foi um almoço? Não. Aí chego na mesa, tem tropeiro, tem pernil, tem frango, tem... Onde cabia aquilo, eu não sei. E depois desse almoço que obviamente eu comi, tinha uma mesa farta de sobremesa e a coisa não acabava. É isso mesmo, né?
É assim mesmo, é muita fartura e a gente...
Graças a Deus, né?
Sai pra almoçar, começa a almoçar meio-dia, vai até 8 horas da noite, sim, fecha todos os restaurantes e lá se vão várias garrafas de vinho, várias garrafas de cerveja. E é essa cultura de ficar em volta da mesa mesmo.
E vai pegando
uma... E não acaba o assunto, né? Impressionante.
Não acaba o assunto. O pessoal fala mesmo,
meu
hein?
Deus.
Imagina 200 Deus. Pessoas. Agora, eu tô falando com dois mineiros de BH, Mário Marra também de BH. É um estado grande. E tem muita diferença cultural das regiões. A Thalita estava falando de Pouso Alegre. sul de Minas. Já tem uma parte mais pro norte ali que já faz quase fronteira com a Bahia.
É bem diferente.
Que né? É diferente, né?
O sul já é bem diferente.
É,
né,
diferente. Porque Minas vai pegando várias influências, assim, né? Então você vai ali pra Juiz de Fora, a galera já é meio carioca, já fala assim com o chiado do X. Né? Já vai virando
pro Rio.
Tudo bem, Marcelo?
Aí, meu irmão. Você vai ali pro Triângulo, já é paulista.
Como é que é?
Porque eu morei no Rio.
Ah, você morou no Rio.
Aí você já sabe dele agora.
Tem essa história que o menino de Juiz de Fora é mais carioca do que o carioca.
É,
né?
Dizem que é o carioca frustrado, né?
É? Tem disso mesmo?
Tem, total.
E você, pra se adaptar no Rio, foi mais fácil que aqui em São Paulo? Foi a mesma coisa? Como é que foi?
Cara, eu acho que... A pergunta é difícil, assim, eu acho que...
Então dá, vai pensando aí.
Você me dá um
brincadeira, cinco, meu, irmão, brincadeira, desculpa, brincadeira, fala, desculpa.
Obrigado.
Eu cortei o assunto, né?
Não, cara, eu acho que eu sempre senti uma diferença muito grande, assim, o mineiro tem esse negócio de... Ele é chamado de pão duro, mas ele te recebe em casa como ninguém, assim. Eu acho que ele sente muita vontade de receber em casa. Eu sempre fiz isso, assim, mesmo no Rio. Eu tenho grandes amigos no Rio que eu nunca fui na casa deles. Durante 3 anos e meio que eu morei lá, nunca fui na casa dos caras. Eles foram na minha casa, sei lá, 20 vezes. E era sempre o lugar que eu abri as portas. E aqui em São Paulo, eu acho que tem um pouco uma afinidade, assim, nisso um pouco maior, assim. Hoje eu vou muito na casa dos meus amigos. Nunca fui na sua, muito obrigado.
É verdade.
Por ter nunca me convidado.
Mas eu já fui na sua, é verdade.
É, pois é. Então...
Fui na Bitaca também.
Pois é. É, mais ou menos, eu acho que você conseguiu entender, né? É,
entendi, não.
Olha, já fui convidada pra casa da Taliada.
A gente chama quem a gente gosta,
exatamente,
né?
É, eu gosto muito da Luísa.
Muito obrigado, muito honrado.
Mas essa eu acho que é uma diferença que tem de Minas pros outros lugares. Em São Paulo, por mais que as pessoas sejam abertas, as pessoas estão mais sempre na correria, estão correndo, as pessoas moram longe, a cidade é grande, isso dificulta esse encontro, assim, mais em casa. E às vezes eu sinto isso, que em BH as pessoas estão sempre mais juntas. E aqui fala, ai, fulano mora no Morumbi, pra ir no Morumbi é difícil, não tem tanta essa coisa de ficar frequentando. E você vai almoçar, você vai, almoça, você vai embora. Não tem essa coisa de passar o dia inteiro, assim, mas difícil.
É, eu acho que a gente também vive muito de expectativa, né? Eu acho que quando eu fui pro Rio, eu tinha uma expectativa altíssima, assim, de morar no Rio, da cidade. E aí eu descobri que, pô, Guarapari é muito melhor do que o Rio. Sério, tô brincando, mas quando eu vim pra São Paulo, eu vim com uma expectativa baixa, assim, de achar que eu tava vindo pra uma cidade muito grande, que eu não ia ser acolhido. E eu acho que tem uma coisa muito, muito parecida, assim, a cidade de São Paulo com a cidade de BH, de onde eu vim, assim, eu acho que fez muito mais sentido. E hoje eu sou muito... Eu não tenho a menor vontade de sair de São Paulo.
Tem essa impressão que o mineiro se adapta mais fácil a São Paulo do que ao Rio. Tem essa impressão mesmo. Agora, vamos lá. Ícones mineiros na gastronomia. Ícones gastronômicos. A gente já falou aqui do pão de queijo.
Mexidão.
Doce de leite. É o de Viçosa, que é o... Tô dando gancho, eu vou chegar na Bitaca.
A gente pode fazer propaganda aqui?
É, vamos pô, não sei. E a minha ainda não... Mandei uma mensagem aqui pra ver se tudo bem.
Porque
fazer...
Porque o Marcelo me apresentou um aquela vez que a gente foi no Bitaca, que é top.
Pouso Alegre. Você que tá fazendo merchan.
Mas o doce de leite...
A família deve ter a ver com esse negócio.
Então vamos lá. O doce de leite de Viçosa, ele é diferente do doce de leite tradicional?
Sim, acho que é o mais famoso de Minas, é o doce de leite de Viçosa, é.
É? Eu não sei, eu tô perguntando, eu não tenho essa informação, não.
Eu acho que não tem jeito de falar. Hoje a gente, né, assim, tá muito próximo de 3 doces de leite ali e a gente não consegue decidir qual que é o melhor. Mas todo lugar que a gente vai, alguém fala assim, nossa, tem um doce de leite ali naquela cidadezinha que é o melhor doce de leite de todos. Eu acho que Minas tem essa característica da culinária e das tradições familiares de fazer os produtos de forma artesanal, que é muito difícil você dizer qual que é o melhor. O Viçosa, ele ganhou uma projeção, assim, por ser muito bom, em primeiro lugar, mas por vários outros motivos. Na Copa do Mundo até teve um caso que os dois de leite da seleção do Uruguai foram barrados na alfândega.
No aeroporto eu lembro dessa história.
E o Viçosa foi e mandou um monte de dois de leite de graça para os caras.
Foi super bem, mandaram super bem.
Então, tem um marketing, mas além de tudo mantém uma coisa artesanal. É feito dentro da universidade até hoje, da Universidade de Viçosa, enfim... mas é difícil dizer que tem um melhor. O legal de Minas Gerais é que você pode sempre ficar indo atrás e você vai acabar descobrindo coisas muito boas e que você não vai conseguir dizer qual que é melhor.
Mas tem algum lugar que eu consiga achar todas essas coisas? Calma aí que você já vai falar.
Eu posso te ajudar.
Da Vitaca. Queijo. Que e queijo. Por exemplo, aqui, os paulistanos aqui, queijo Minas. Queijo Minas pra mim é aquele queijo frescal. Depois eu descobri que queijo Minas tem o queijo padrão, tem o queijo frescal, tem
da
o
canastra,
da canastra, que é muito bom.
Que é ali da Serra da Canastra.
Tem um lugar bom que vende aqui em São Paulo, depois eu indico pra vocês, quando a gente sair do ar.
Claro.
Mas você sabe que tem uma prima minha que morou muitos anos aqui, e ela fala que ela tem dificuldade, agora não mais, mas tinha muita dificuldade de encontrar produtos, assim, o queijo frescal, o bonitinho, o bom, ela tem que voltar pra Minas e trazer, tipo, aquela, né... O isoporzinho com vários, porque ela não achava um bom.
Nunca mais.
Então, foi isso que eu falei. Segura.
Mas pão de queijo, por exemplo, a gente não acha um pão de queijo bom em São Paulo, né? Que tenha queijo mesmo. É muito maçudo o pão de queijo daqui.
Pois é. De novo. Nunca mais.
Nunca mais. Daqui a pouco. Vamos fazer. O legal do podcast é que nunca não vai correr, vai chegar lá. Se você chegou até aqui no podcast, aguarde, porque daqui a pouco.
Bitaca e depois bitaca, entendeu? Mas essa minha prima Juliana falava, meu, era muito difícil ela fazer tipo um estoque toda vez que ia pra Pouso Alegre pra trazer os produtos, porque ela não tinha muita dificuldade de achar aqui.
E o norte de Minas tem muito.
E a Valrude fazia também muita coisa congelada e trazia bolo, rosca e pão de queijo dela, que era totalmente in natura, né? Que era dela mesma ali. E ela fazia e, tipo, a gente trouxe até agora um bolo de fubá cremoso que, nossa senhora, você come de joelho.
Mas lá conserva muito essa coisa artesanal mesmo. A minha família, por exemplo, uma boa parte é do norte de Minas, ali quase Bahia, já depois de Montes Claros. Quando a gente vai para BH, tem que levar o leitão à pururuca, a carne de sol, arroz com piqui, leva tudo.
Bom isso, hein?
Nossa, hein?
Bom, aí um amigo que eu conheço, meu caro Leandro Yamin, meus caros ouvintes, fiéis ouvintes aqui do Prato Feito, aí esse cara que eu conheci na ESPN como um grande gestor de PPT, brincadeira de...
passador de PPT.
Passador de PPT.
Ótimo passando.
É verdade. Liderando projetos lá dentro da ESPN e tal, não sei o que, o cara dá uma guinada mesmo na vida, vira a carreira e vai empreender. E o empreendedorismo do Marcelo Xavier, veja que estou dando o nome certinho, corretinho e tal, chega deságua na bitaca. Primeiro, o que é bitaca?
Bom, bitaca em
quando
Minas
começa
Gerais.
A tocar Jack Tequila aí. Bom, é.
Isso é muito bom.
Muito bom, demais, cara, bom demais. Bom, o que é bitaca?
Tava escutando ontem com a Cecília, minha namorada, essa ideia é demais. Mas, bitaca em Minas Gerais é uma vendinha de interior. É uma lojinha de interior onde você encontra de tudo. Então é aquele lugar que seu avô te mandava, vai lá na bitaca do Zé ou do Marcelo. E compra, pô, uma sandália, compra pólvora, compra uma vassoura, pasta de dente e uma linguiça. E aí a gente sempre foi apaixonado com o nome, é uma das coisas que a gente inclusive queria era revolucionar o nome, que em algum momento boa parte das pessoas de São Paulo soubessem o que é uma bitaca, até mais do que em Minas Gerais, porque não é uma coisa, é muito de quem viveu no interior. Mas é uma vendinha, mais ou menos o que a gente tentou fazer lá e que da primeira vez que você foi você não gostou muito.
Eu gostei, não, mas aí conta mesmo qual é o conceito da bitaca que você abriu lá na Vila Madalena.
Isso.
Na Rua Harmonia
458.
Rua Harmonia 458. Primeira vez que no rádio eu faço jabá. Mas faço jabá pra amigos. Tudo bem, né, amigo? Você não vai censurar essa parte, não, né? Vai cortar e tal. 458. Harmonia 458.
458.
O que, que a gente encontra lá na Bitaca?
Cara, lá você vai encontrar produtos mineiros. Ou eu posso fornecer o meu. Na verdade, ele ficou em BH ontem, então eu não posso fornecer o meu. Mas, não, lá a gente tá a gente começou com comida e artesanatos.
Você está fazendo uma espécie de garimpo, né?
Exatamente, eu acho que...
Trazer produtos que, de repente, a gente não tem tanto acesso aqui em Sampa.
Produtos que a gente não tem acesso, que a gente sempre sentiu falta. A gente sabe que a gente entende, a gente consumiu os produtos, então são coisas que a gente pode fazer uma mini curadoria, mas com uma premissa, assim, de sempre estar procurando o melhor produto. E aí aquela discussão do doce de leite, qual que é o melhor? Não sei, a gente não pode simplesmente vender o de Viçosa porque todo mundo vai querer chegar lá e comprar o doce de leite de Viçosa. A gente tem que estar sempre conversando com as pessoas, indo nos produtores e tentando saber se tem alguma coisa que é melhor. A gente, inclusive, esse exercício que a gente ainda não conseguiu fazer porque a gente ainda está bem no começo.
Dois meses?
Tem menos de 2 meses, tem 1 mês e meio. É ir nos lugares, e esse exercício mesmo já fez a gente descobrir um monte de produto legal que a gente, como mineiro, não conhecia. E a ideia é que a gente cada vez mais tenha mais produtos legais, mais produtos novos, tipo, sei lá, uma mostarda de jabuticaba. É uma coisa improvável. Opa, assim.
Gostei disso aí. Nossa, o Zupá que eu vindo agora deve. Nossa, que ele é gourmet, ele gosta de fazer o Zupá que assim, é arroz, feijão, vai grãos selvagens, com aí você fala mostarda de jabuticaba? É. Cara, isso é novo, hein, cara?
Separa duas, né?
Já vamos incorporar no cardápio. Pô,
deve
no
ser
menu
bom,
lá de
isso, mas você provou isso aí?
Pô, não, isso tem um negócio. A ideia é que a gente prove tudo que a gente vende. Uhum. Óbvio que isso não é viável, totalmente viável, mas a gente tenta sempre eu ter muito boa referência sobre o produto ou então experimentar. E isso é uma coisa boa pra gente, eu acho que tem todo valor para as pessoas que compram as coisas lá. Então,
seguindo o nosso clichê mineiro que toca agora.
JQuest.
Porra, sabe o que eu acho do JQuest? Você não me perguntou, mas esse disco do JQuest é muito bom. Que era uma pegada mais black e tal. É muito bom. Depois os caras caíram pra um lado meio...
Eles foram pra um lado mais comercial, assim, mais pop, né? Da coisa.
É bom. Mas o que sai mais lá? São esses, já que eu falei de clichê, os ícones? O queijo, o pão de queijo?
Ah, é queijo, pão de queijo, doce, goiabada, né? Nossa. Goiabada é um negócio que a pessoa não discute muito, fala que é ali de Ponte Nova, que na verdade são produzidas todas em Urucanha, mas tem goiabada boa em Minas inteira, inclusive em Manhuaçu, ouvi dizer.
Como é que é?
Inclusive em Manhuaçu, que é uma cidade lá de Minas Gerais, que também dizem que faz uma goiabada muito boa.
É mesmo? É. Eu não entendi, de onde que é isso aí? É bom isso?
É muito boa.
Eu conheço.
É, mas é porque você conhece nada.
Sério, pô.
Mas eu tô falando sério.
É que Minas tem muita cidade, é o estado com mais municípios que tem, então tem todo mundo conhece uma cidadezinha de Minas. Assim,
Thalita conheceu comigo um pouco do sul de Minas, porque a gente se perdeu. A gente tava em Lindóia.
Teimoso.
Tem família ali em Itapira, a gente tava em Lindóia. Passando o fim de ano, aí fui buscar minha tia em Pinhal, que é uma cidade basicamente do lado. Aí eu saí no sítio lá, não pegava o Waze, aí quando eu saí pra estrada, o Waze me mandou voltar pra Mogi Mirim, fazer o caminho mais urbano. Aí eu falei, esse Waze não sabe nada, cara. Vem aqui, se a gente cortar aqui por dentro de Itapira, pelo canavial, não sei o que, nós vamos chegar em Pinhal, né?
Eles falaram que tava em Minas?
Pela vicinal. Cara... Eu falei, não, é o Waze. Quem é mais perto que o Waze sou eu, não acredito na máquina. Cara, eu sei que assim, eu entrei e saí de Minas pra chegar em Pinhal. Nunca ninguém fez isso na história. Eu comecei a andar, passei em Jacutinga. Aí Jacutinga, bem-vindo a Minas Gerais. Eu falei, cara, como é que eu vim parar em Minas Gerais, cara? Aí Feira de Malha, tal, não sei o quê. Subi uma serrinha, porra, acabou com o amortecedor do carro, uma serra tudo fodida com barro, que é a pedra. Aí saí dessa serra, bem-vindo a São Paulo, cheguei em Pinhal. Quer dizer, eu entrei e saí de Minas pra ir pra uma cidade que era do lado. Então, Thalita conhece muito bem ali o sul de Minas também.
Sim, principalmente os amortecedores do carro. É, adoram.
Foram pro saco. Foram pro saco. Agora eu perdi, começou a tocar o Jota Quest.
Olha, fazer propaganda, a gente comprou um polvilho ali com queijo canastra, biscoito, top.
Onde que foi?
No Bitaca.
Harmonia. Onde fica 458.
Mesmo? Harmonia 458.
Na Vila Madalena.
Vila Madalena.
Vocês fazem delivery?
Ainda não. Aliás, não, depende.
Sabe uma coisa que eu conheci lá, Luísa, a primeira vez? Não sei se você, enquanto mineira, já conhecia carne de lata. Ele que me mostrou.
Carne de lata? Não sei o que é carne de lata.
É que você encontra na Bitaca, na Harmonia 458.
E que agora eu vou passar o telefone, né?
É,
eu vou
super
passar
natural.
O telefone, porque a gente vai abrir um delivery a partir de amanhã. É. Você me deu uma ótima ideia.
Já complementa sobre a paçoca também.
Pois é, porque é o produto, a venda casada.
Venda casada,
é,
muito bom.
A carne de lata é um pernil suíno, que ele é conservado na gordura do porco, como se fazia quando não tinha... Não tinha geladeira, nem Jota Quest, nem Tchalastasia, nem nada disso.
Mas tinha o Clube da Esquina já.
Mas já tinha o Clube da Esquina. Não, Clube... acho que talvez seja um pouco anterior ao Clube da Esquina também. E era... É assim, por incrível que pareça, é uma comida muito mais saudável, porque não tem conservante. É um produto que a gente tem um super orgulho de falar assim, ó, isso aqui é um produto artesanal, ele não tem conservante de nada, ele... E é uma gordura saudável, que é animal, não satura, e toda aquela história que eu te contei pra você levar e até hoje você não provou.
Eu não comi, mas eu levei. Eu levei.
É um absurdo. Como é que você fala da carne de lata? Você não comeu ainda.
O Mário Marra, que participou com a gente agora há pouco, pergunta se funciona à noite. Tá falando, vamos lá amanhã? Funciona à noite?
O Mário Marra foi o primeiro a curtir a página da Bitaca Madalena.
Ah. Olha aí.
Olha os mineiros se unindo.
Merece um desconto, hein? Merece
claro.
Um desconto, hein?
Com certeza.
Tem o Marco curte essas cervejas aí e tal,
pois
artesanais,
é,
tem também,
tem,
né?
Tem cerveja artesanal,
de onde
cervejas
que é?
Mineiras. Pô, a gente tem o Jardim Canadá, que é Nova Lima ali, tá se tornando um polo de cervejas artesanais, e tem uma cerveja de Lavras muito boa, que não vou fazer merchan, mas tem cerveja de Ouro Preto.
Porra! Pode fazer! É, na Bitaca, na Harmonia 458.
Eu não tinha percebido.
Não, né? Foi.
Não, mas tem muita cerveja artesanal que o Mário vai gostar, e a gente, à noite, a gente tem esse negócio. A gente fecha, funciona até as 8, mas quando os amigos chegam lá para tomar cerveja, a gente fica lá tomando cerveja com eles, porque é a hora que a gente curte, que é o lugar que a gente gosta de estar, e a hora que a gente também relaxa.
E é a parte boa, né?
É a parte boa.
Dá uma relaxada e tal. Ô Luísa, sabe uma coisa que eu também tenho curiosidade? O primeiro episódio do Prato Feito, que eu fiz aqui na Central 3, foi sobre rádio. E aí eu tive a curiosidade, quis colocar alguns amigos também de rádios, não só aqui de São Paulo. E aí o Léo Gomide participou lá de Minas. O Léo também é um mineiro, é um paulista que acabou virando mineiro, né? De tanto tempo que mora lá. E você, como jornalista esportivo, você que atua na área de esportes aqui no UOL e tal, como é que é a relação do mineiro com o futebol? As paixões que eu brinquei aqui no começo, você torcedor do Galo, o Marcelo torcedor do Cruzeiro, como é que o mineiro lida com o esporte lá?
Ah, o mineiro é muito próximo do futebol, né? E lá existe uma polaridade que não tem aqui em São Paulo. Então, essa rivalidade Galo e Cruzeiro, eu acho que lá é maior ainda do que aqui, como é no Rio Grande do Sul também, Inter e Grêmio, porque aqui se divide entre quatro, lá só tem dois. Então, essa coisa vai sendo criada desde pequeno, vai passando de pai para filho. E as gozações também, a tiração de sarro, um é Maria, outro é cachorrada, e esses xingamentos.
Não foi
assim.
Ela que tá falando, você quer se defender aí, não,
não,
né?
Foi, não, quando eu escutei dois, eu pensei Cruzeiro e América, mas...
O América que é o decacampeão.
É, o único decacampeão da...
Mas sabe uma coisa que uma vez aconteceu comigo no Twitter? Eu lembro, eu não sei qual era o motivo, mas na época eu disse que as pessoas cotavam o Fábio para ir para a seleção brasileira. Como sempre falar, o Fábio bicampeão brasileiro. E eu dizia na época, ó, eu enxerguei o futuro em mim, falei que o Praz, eu achava que o Praz, sem nenhum tipo de foi uma análise fria, uma análise absolutamente isenta, de que o Praz era melhor que o Fábio. Eu disse na época. Falei, pô, eu acho o Prazo mais goleiro que o Fábio, por exemplo. E o Prazo é um cara que nunca vai pra seleção, quem diria, né? E foi engraçado que alguns torcedores do Galo tomaram as dores. Como quem diz, vocês são bairristas aí em São Paulo, só porque o Fábio joga aqui em Minas, ele não pode ir pra seleção. Eu achei curioso, é uma coisa que eu nunca veria de um gremista com um colorado meio que defender, sabe?
Não, existe um pouco essa coisa de achar que existe a imprensa do eixo, né? Tem um pouco disso, sim.
Eu gosto do eixo. Vocês do eixo, é muito bom, cara.
Que existe uma defesa aos clubes do Rio e de São Paulo que tem mais patrocínio, que a arbitragem ajuda. Existe um pouco esse pensamento, sim. Então, acaba que se juntam para se defender, assim, porque são um lado mais fraco da corda, vai. Tem um pouco desse pensamento, que às vezes, assim, eu até concordo, às vezes não. Mas às vezes eu acho que até faz sentido, assim, essa coisa do futebol paulista ter muito mais visibilidade, ganhar muito dinheiro. Então, tem algumas brigas que são até justas, assim. E nisso eles se juntam. E você vê, assim, como essa coisa da rivalidade é forte, que um clube acaba se inspirando muito no outro, assim. Um jogador contratou um clube, o clube contratou um jogador, aí depois o outro vai lá e tira esse jogador. Isso acontece em muitas trocas, assim, Cruzeiro e Atlético. Até essa coisa do Riascos que estava acontecendo agora é um reflexo disso, né? Eu acho. Que teve toda essa repercussão porque o Riascos foi o cara que tinha perdido o pênalti já contra o Atlético.
É verdade. Que o Vitor pegou, que transformou, sim, o Vitor em santo.
Sim. Então, é até uma repercussão daquilo, assim, de uma coisa que aconteceu com o rival. Então, um acaba influenciando muito o outro, assim.
Viu?
E vamos combinar, né, Luísa? Nos últimos anos aí, até que o futebol mineiro tem exercido uma boa hegemonia aí, né? Então, vamos lá.
Eu concordo, verdade.
Passou, né? Mas foi legal. Não, tô brincando.
Viu? Já tem uns 2 anos.
A Isabela Braik, ela é mineira e tá na escuta também, tá ouvindo. Então, mandar um beijo pra ela. Quem também mandou mensagem aqui foi o Pepe Reis. Esse cara veio aqui semana passada, cara. Sério, compositor e cantor de mão cheia. A gente fez um programa sobre música, tal, trabalho de música independente, e uma das músicas que ele gravou, o CD dele é todo... O CD dele chama Desbravando e Pepe Reis. Você acha aí nas ppreis.com.br, igual a Bitaca, que você vai lá na Harmonia 458. Certo? Cara, eu me senti muito Milton Neves agora, cara. Muito, sabe? Tipo que vai emendando um assunto no outro, vai pôr no patrocinador. O Pepe fez um CD todo regionalizado. Então, cada faixa ele foi gravar com músicos locais. E uma das músicas ele gravou em Minas com o Emerson Nogueira, que ficou... E se eu ouvir, ela é mineira, sabe? É isso que eu acho engraçado. A gente fez essa playlist aqui. Tem uma coisa da música também mineira muito característica, né?
Tem uma coisa da personalidade do mineiro mesmo, né? De ser intimista, de valorizar suas próprias raízes. Eu acho que a música mineira, ela tem isso forte nela, assim. Como eu acho que a comida também tem uma personalidade, sim, do mineiro, assim, nela.
É. E vocês indicaram lugares aí, a gente tá caminhando aqui pro final do podcast, mas vocês indicaram lugares legais para ir, mas o que vocês mais, bom, eu vou acabar voltando, é o mexidão, que mais vocês mais gostam de comer, assim, que fala, pô, eu tô comendo, eu tô lembrando de Minas, é o mexidão mesmo?
Não.
Ó o Milton aí.
É, pão de queijo com linguiça.
É?
Sabe onde que tem?
Na casa do pão de queijo. Na Bitaca.
Não, sério, é impossível escolher alguma coisa, assim, acho que feijão tropeiro, tutu, na verdade, tutu.
Pô, e o lombo com tutu, não, cara, eu ia esquecer, e o tropeiro de estádio, cara,
pois é.
Que é uma coisa maravilhosa, né?
É, super tradicional, é uma marca já, né, há muitos anos, e você vê aquele tropeirão e vai colocando tudo, um ovo em cima, uma coisa em cima da outra, não tem nem como comer, e a faca quebra, e vai comer do jeito que dá, né?
Arroz... Aí é o tutu, bisteca, couve, certo?
Couve.
O bisteca é coisa de paulista, porque tem o virado paulista, não, também.
É, a gente, couve, a gente ovo, tira ela e chama de lombo.
É lombo.
A gente manda sem osso.
Tá, já manda ovo, ovo gema mole de preferência, não, gema dura.
Pra dar liga. Torresmo tem? Não, torresmo, né? Não?
Não
tem.
Sei.
Tem torresmo, tem, couve, né? E faz aquela montanha, assim, né? Que ninguém sabe como é que come aquilo.
Mas come.
Muito bom. O, quando eu fui ver um jogo, eu fui ver Galo e Palmeiras ano passado lá na Independência, achei engraçado que nas vielinhas, assim, que é o acesso para as torcidas visitantes, achei muito engraçado. Eu devia ter fotografado, tinha uma placa que falava alguma coisa assim, é, cutis de porco, não, cutis suína, qual era o outro termo, mas era pururuca, era torresmo, mas os caras tirando sarro mesmo.
É tipo que o Zupac ia gostar.
Exatamente, né? Exatamente, ele falaria isso para
torresmo.
Pra torresmo. Aliás, vamos indicar então o Zupac, a mostarda.
De jabuticaba.
Muito
eu
bom.
Eu adoro jabuticaba, tem que ir lá.
Nossa, é diferente. Né?
É bom mesmo. Mas vamos lá, já estamos combinando aqui com o Mário Marra. E a gente vai encerrar aqui o nosso podcast. Ah, faltou uma história só, mas pode vir já com a última que eu escolhi, que é o Milton Nascimento com Nos Bailes da Vida, que acho que é bem emblemática, assim. Eu esqueci só de contar uma história. Eu tô chamando o Marcelo Xavier aqui de Marcelo Xavier, mas eu conheço o Marcelo como Brilha, nosso Brilha Baunilha. Certo? Brilha Baunilha não tem na bitaca.
Não tem ainda. É porque a gente não a gente não começou a produzir ainda. Mas ó, isso é uma história meio que mineira, assim. É fidelidade, assim. A gente, quando o mineiro chega num lugar, ele conhece um bom produto, ele não ou um bom lugar, ele não deixa de ir.
O mineiro não troca, não. Ele é muito conservador, exatamente. Assim. Ele não gosta muito de mudanças, não. Ele é fiel àquilo até o fim.
Inclusive ao shampoo.
Inclusive ao shampoo.
Que chama Brilha Baunilha. Que esse é o cara, um sujeito que ficou conhecido porque no, na sua casa...
Não, eu não fiquei conhecido por isso.
Não, claro que sim. Todo mundo te conhece, fala do Brilha Baunilha.
Isso é verdade.
E aí acabou virando meio que um codinome. Então, Marcelo, que você vai lá na bitaca, você pode falar, aqui que fica o Brilha, já tá lá, Brilha Baunilha, certo? Mas é bom o shampoo, não é?
Muito bom, muito bom, recomendo.
E deixa aquele cheirinho de baunilha e tal.
É, não...
Ele tinha pedido antes, você só não me chama de Brilha Baunilha.
Pois é, coitadinho.
Não, tudo bem.
Vamos subir o Milton Nascimento pra gente... Dá tchau, fazendo assim.
Você ainda tá fazendo a sobrancelha?
Esse é o Lotito. Você
não,
confundiu.
Ele me falou que você tá confundindo.
É sério isso?
Claro que não. Olha aqui pra mim.
Eu
bom,
faço.
Tá ficando muito íntimo esse papo.
E falam do Zupac, ele não faz sobrancelha.
Há dúvidas.
Mas toma um frappuccino.
Toma frappuccino, lê Men's Health. Né? Tem uma mensagem aqui, Ismael Sagaz. Fiquei curioso sobre a foto do Bob Marley que aparece ao fundo. Sei que o Bob Marley colecionava camisas de times de futebol. Parece a foto, isso é a camisa do Palmeiras?
Não.
Pergunta o Ismael. Cadê? Mostra aí mais na câmera aí, ó. Cadê?
Na verdade, ele coloca um selo escrito Rolling Stones Guest, porque a foto é com Bob Marley, Mick Jagger e Peter Tosh.
Mas você sabe, gente, quem que é?
É uma camisa da Adidas, muito antiga, mas...
Tá respondido, diga
não,
aí.
Pera, que o Armin vai falar.
É uma confusão, boa noite.
Boa noite.
É uma confusão comum, porque existe uma montagem dessa foto em que alguém fez o símbolo do Palmeiras ali. Então, então existe uma lenda urbana de que o Bob Marley nessa foto tá com a camisa do Palmeiras, mas é uma lenda, não é verdade.
É, aqui embaixo ali tem, coincidentemente, tem um pôster do Palmeiras de 93 ali. Esse Corinthians aí em cima é o do 77. Traz ali da Thalita. Tem um filme aí, Democracia Preto e Branco, Pelé e Garrincha. Aliás, é demais aqui o
bem
estúdio.
Bem bairrista, né?
Bem legal.
Bem bairrista.
Gente, estava tudo certo o que a gente falou. O Eixo.
Tá vendo?
O Eixo, a imprensa do Eixo.
O Eixo do Mal.
Gente, obrigado para você que acompanhou aqui mais um Prato Feito. Marcelo, Brilha, brincadeiras à parte. Fico muito feliz de ver o que você está empreendendo mesmo com a bitaca.
Sem contar o hambúrguer, né?
Lá
de
com
cadastro,
que ele tá na promessa. Com o JP, com o Renato Gaúcho,
isso aí.
Certo? Seus sócios. É legal mesmo, legal que você veio, que você topou falar um pouco das mineirices e das suas raízes com a sua terra. Obrigado mesmo,
velho. Isso, eu que agradeço, super prazer. Sempre bom conversar com você.
Se eu acabei agora de ouvir o podcast, pô, tô a fim de comprar algum produto, pô, tô a fim de comer aquele pão de queijo, onde que eu vou?
Cara, não sei.
Não tem um lugar? Parece que tem um lugar ali na Harmonia.
Thalita, você conhece algum lugar?
Eu acho que a Harmonia 458, né?
Na Bitaca.
Bitaca, isso.
Ah, já ouvi falar, muito bom.
Muito bom, muito ainda bom, não tem bom. Delivery, ainda.
Ainda não. Liguei ontem, mas amanhã talvez.
Boa. Brilha, obrigado, viu, meu?
Não, obrigado. Valeu, Conca.
Valeu mesmo. Luísa, maravilha, viu? Obrigado por ter vindo aqui aos estúdios. Também dividido conosco essa mineirice com o Marra também, que participou do começo aqui do podcast.
É um prazer falar de Minas, das nossas raízes. É sempre bom reviver, que nunca sai de dentro da gente.
Essa mostarda aí de jabuticaba aí eu vou levar pra gente aprontar algum. Vamos ver, que o Zupaque agora tá tudo...
Ela, é
isso aí.
Por favor, vamos provar isso aí.
Tem um ravioli também lá do que era mesmo? Não era ravioli? Que era?
Tem um muito bom de linguiça com queijo Minas.
Aí.
Ai, que delícia.
E a gente descobriu, a gente descobriu uma de carne de sol com requeijão muito bom. Damasco com gorgonzola.
Lá na Bitaca.
Melhoria.
Boa, Luísa, brigadão, viu?
Prazer, sempre aí.
Tá. Uma honra.
Olha.
Nunca falamos no ar pela primeira vez, né?
É verdade.
Já trabalhamos em rádio tanto tempo, é a primeira vez.
5 anos, né?
Seja sempre bem-vinda.
Obrigada.
Aí de mim, né?
Foi fofo isso.
Aí de mim, né? Aí de mim se não abre o microfone também.
Não, uma intrusa aqui, imagina. Eu gosto, só tem um pouquinho aqui, segue.
Manda um beijo pro povo de Pouso Alegre.
Ah, putz,
Bar do Tiburcio, meu. É no Mercadão de Pouso Alegre, que coisa maravilhosa. Pra comer torresmo com cerveja, que coisa maravilhosa. Você falou do mercado, eu lembrei do bar do Tiburcio.
Enfim, corre aqui um sanguinho mineiro, né? Parte de mãe, mas intrusa aqui na conversa.
E mineiro fala nó ou nu? O
depende
de BH.
Da região.
Depende da intensidade.
Da intensidade. E tem o ni, que é tipo o plural do nu.
Assim, eu não queria te fazer você passar por nenhum constrangimento, mas você podia me dar um exemplo prático, assim? Estamos conversando. Sabe, pensa aí numa frase que você falaria nó, nu e ni. Luísa, por favor, eu preciso pedir isso.
Ah, tipo assim, nó, menina bonita, nó. Aí se passar um cara muito gato. Amor, desculpa. Nu, cara muito gato. Aí se for muita gente, ni.
Tá bom. Entendeu, Yamin? Aprendeu?
Nó.
Nó. Nu. Ni é o plural. Adorei. Com essa vamos fechar aqui o Prato Feito, que volta na semana que vem. Estamos chegando no final da primeira temporada. Esse episódio 8, dedicado a Minas Gerais, tem uma playlist com artistas, compositores, bandas mineiras. Vou colocar o link para o Spotify para quem quiser ouvir e seguir essa lista também. Semana que vem tem mais aqui na Central 3. Assina nosso feed e você ouve o Prato Feito quando e como quiser. Obrigado, gente. A gente vai se falando.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.